Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 140, falando hoje muito de futebol europeu, porque a semana de começa, tá começando ou vai começar. E hoje também, Leandro e a mim, 30 Oi. Anos da morte de Carlos Drummond de Andrade, tenho apenas duas mãos, 1,5 cm do mundo. Eu podia falar 30 anos sem Drummond, mas eu tenho 29, então é uma vida sem Drummond no meu caso, né?
No seu caso é uma vida sem Drummond.
Você tem quantos anos?
32.
Então você viveu 2 anos de Drummond.
Eu vivi 2 anos de Drummond. Mas o bom das letras é que elas são aí, né?
Infindáveis.
Imagina se quando a pessoa morresse, sumisse tudo que ela escreveu.
Pois é. Aí não teria efeméride, né?
Não teria efeméride.
Seria lamento.
Seria bem triste. Grande Drummond é...
Aliás, um especial hoje na Folha de São Paulo, belíssimo.
Sobre o Drummond?
Sobre o Carlinhos, né? E Drummond, que tá num. A cidade que ele nasceu, Itabira, tá fazendo as pazes com o Drummond. O pessoal era meio magoado, porque ele foi morar no Rio e não entenderam direito uns poemas que ele cita Itabira, acharam que ele era um filho bastardo, mal agradecido. E ele amava a cidade dele, mas foi morar no Rio, tudo bem, né?
É compreensível. A vida apenas sem mistificação, Paulo Júnior.
Bruno Bonsante, um poeta do futebol além-mar. Boa noite.
Rapaz, só tem 29?
29.
Que coisa.
Tô meio acabado, né?
Não era isso que eu quis dizer.
Eu sou 8-8, eu joguei com o Jô.
Jogou com o Jô?
Infanto, 8-7-8-8. Corinthians 31, Clube da Volks em São Bernardo do Campo, 4. E o Jô, no que deu a saída do meio da quadra, ele deu uma carretilha. Uhum. Nos dois caras que estavam fazendo aquela barreirinha pro cara não chutar, sabe?
Ele bate uma boa bola, então, já desde
criança.
Nossa,
é o melhor 8-7 que eu vi.
É mesmo?
É, o Jô. Tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Você é?
Eu sou 90.
90.
90, é. Não joguei com ninguém.
Mas gosta do Drummond também, né?
Gosto do Drummond, gosto bastante. E, sei lá, né? Foi um quarta-feira meio ruim de futebol, né?
Foi bem ruim,
dois,
né?
Dois jogos ali, um gol...
Eu quase torci pra ser aquele Homem-Aranha. Aquele Homem-Aranha na Globo, sabe?
A Globo ainda passou, né? Passou pra São Paulo, Botafogo e Flamengo, uma novidade aí,
foi,
né?
Foi querer ser legal e... Pô, não rolou, né? O jogo não ornou, né?
E até que deu uma audiência razoável, né?
E é um tipo de jogo que costuma, né? Tinha tudo pra dar um encaixe ali, Flamengo e Botafogo. Estilos muito diferentes... Momentos muito diferentes.
Que a gente sabe ainda o estilo do Flamengo do Rueda, né? Como é que vai ser.
Ah, sim, é. Digo de montagem de elenco, sim. Né? Recheou de atacantes e tal.
Deveria.
Eu achei que ia ser um jogo mais maneiro, mas foi bem fraquinho, né? Tudo bem, Lobo?
Tudo certo. Salve, salve aí aos amigos e amigas. O meu destaque vai para 40 anos de Thierry Henry, que...
Verdade, hoje.
Hoje fez 40 anos o Henry.
Nossa, cabia, hein?
E ele, o Gerrard, né, que virou comentarista, né, na BT Sport britânica, né, a TV britânica, disse que no mercado atual um Thierry Henry valeria pelo menos uns 200 milhões.
Você sabia, né, Lobo, que todo grande jogador tem uma coisa que ele é melhor que todo mundo. Acho que eu já falei isso aqui, né? E pra mim a melhor coisa do Henry sempre foi a quebra na velocidade. Ele é o melhor cara pra correr devagar depois de um pique. É impressionante. Tem um gol que hoje rodou, um Arsenal-Inter de Milão, que a zaga do Arsenal tira de cabeça e sai ele no contra-ataque rumo à ponta esquerda. E ele dá um pique, ele põe na frente, o zagueiro não alcança. Ele para a bola, espera o zagueiro recuperar, e aí ele põe na frente e bate de esquerda. Ele era muito bom nisso, de, né, variar a velocidade.
Acelerar assim. E
devia
diminuir,
ser,
né?
Muito difícil marcar ele, né?
Se o Gerrard tivesse tido um Henry, né? Talvez umazinha ele ganhava, né?
Provavelmente.
Então, pois é, porque hoje um dos assuntos a gente vai falar dos 25 anos, né, da Premier League. E Premier League que não tem o Gerrard como campeão, né?
Nem o Liverpool.
Passou a carreira inteira buscando essa taça e nunca conseguiu. O Henry... É um dos grandes nomes do Arsenal, foi bicampeão, se eu não me engano, né? 2002 e 2004, 98 eu não sei se ele tava.
Não tenho certeza também.
É, 98 o Arsenal ganhou também, eu não lembro, eu acho que ele ainda tava na Juventus, eu não tenho certeza. Ele, acho que ele chegou em 98, então me confirma. Mas o Henry foi um dos, talvez o maior craque daquele time dos Invincibles, né? Ele era o grande nome do Arsenal, do Wenger, que ainda tá lá, né?
Bom treinador, né, o Wenger. Dá um giro aqui pelo pessoal acompanhando. A gente vai falar muito hoje de ligas europeias, inclusive com convidado já na linha. O Vinícius Renan, do bairro da Bela Vista. Imagino que é o bairro da Bela Vista. Não sei que tem uma cidade por aí chamada Bela Vista. O Paulo Ora disse que o melhor do Henry era fazer cesta jogando futebol, porque ele colocava a bola no ângulo. O Gabriel Amaral Brito... Tanguá, Rio de Janeiro, vos abraça, sempre ouve no podcast. O Paulo Ora é de Medianeira, no Paraná. O Gilberto Morbach é de Novo Hamburgo e é fanzaço do Renato Gaúcho. O André Dalcin, mas não é Dalcin. Loucura, André. Um salve para Cachoeira do Sul. O Jorge Barros, lá do Canadá. O Fernando Martinho, nosso amigo da revista Corner. Henry ou Bergkamp? Quem foi o melhor? Henry
também.
Tem
seco. E aí eu posso falar. E aí eu posso falar de Camaro, que sim. O Bergkamp é meu jogador preferido de afeto. Entre os dois, claro. Mas o Henry foi melhor. É aquela coisa, eu gosto mais de um, mas o outro foi melhor. O Henry. É brincadeira o que o Henry jogou de futebol.
E o Henry chegou em 99 mesmo, então 99, só dois,
né,
títulos.
É, então imaginei.
Um ano depois da Copa, né? Na Copa ele ainda não era jogador.
Que o Henry foi um fracasso, né, na Juventus. Ele veio da França de 98, né? Como um reserva. Que, aliás, é curioso que a França ganhou o título mundial com um ataque dos mais horrorosos que eu já vi. Acho que foi o pior ataque de um time campeão do mundo. Eita, de todos nós. Os tempos. Sério, é Dugarry e Guivart, era o ataque da França.
E com
o
Henry no banco.
Henry e Trezeguet no banco,
Henry,
né? E com os dois, não foi campeão. É. Com um time melhor.
A gente vai começar a falar de campeonato italiano, por isso eu vou segurar a pergunta do Daniel, lá de Melbourne, na Austrália.
Bom dia.
O Liverpool tá desvalorizado, como pode um jogador forçar sua saída? É, a gente segura um pouquinho para falar do Coutinho já, porque a gente vai começar com... Ah, antes tem uma muito boa aqui do Douglas Utiama. Eu vou chamar a responsabilidade e responder. Ele pergunta, é melhor poupar o time e não ganhar nada ou não poupar e não ganhar nada? Eu acho que é melhor não ganhar nada nunca, Douglas. A sua pergunta é tão boa que eu me recuso a dar uma resposta à altura. Eu acho que poupar é uma grande bobagem. Vamos falar de campeonato italiano. O Nelson Oliveira, do Calciopedia, ou Calciopédia, está por telefone para falar com a gente de campeonato italiano.
Inclusive, novidade, né? O Calciopedia. Muita gente já falando, nossa, Calciopedia? Inclusive, ele vai contar aí.
Inclusive, bom site. Você bom que tá nos site. Ouvindo de um notebook, ouça isso. A gente já fuçando no Calciopedia.
Se conseguir contribuir lá aí. Também, tem os planozinhos, é bem legal.
Pois é. Nelson, boa noite, valeu pela participação. Eu quero que você, então, apresente, de repente, esse novo momento do trabalho de vocês com o Calciopedia e já introduz o nosso papo com a nossa primeira pergunta aqui da pauta. Alguém pode quebrar a hegemonia da Juventus? O que você espera para esse início de campeonato? Boa noite.
Boa noite, pessoal. Então,
Eu não sei se você está nos ouvindo bem, Nelson. Vamos tentar, Nelson, ligar de novo, porque está meio picotando.
Eu vou entrar em contato com você aqui, Nelson. Um minutinho.
Um segundo. Jogar para o Lobo, então, por enquanto. Lobo, o tom é esse da temporada? Todos querendo saber se tem alguém com bola para enfrentar a Juventus?
É, a Juventus vai ser de novo o time a ser batido, mas talvez essa seja uma das temporadas que, nas últimas seis, né, que a Juventus ganhou, talvez seja a temporada... que a gente tem mais expectativa em relação aos outros do que nas últimas. Nas últimas era uma aposta muito clara, né? Se a gente for pensar em termos de aposta, de cotação de apostas, talvez esse ano a cotação da Juve não seja tão disparada na frente quanto os outros, né? Que Napoli manteve o time, a gente estava falando até aqui antes do programa, o Napoli do Sarri mostrou muita qualidade, né? Na Champions League, no, na prévia, né? No playoff. tem a Roma, o Milan se reforçou, a Inter se reforçou de forma mais modesta.
Esses três aí com novidades, né? Os três com... O Milan manteve o treinador, mas contratou muitos jogadores. A Inter e a Roma trocaram, né? O Spalletti, inclusive, trocou de um para outro, né? O Spalletti foi para a Inter, o Eusébio Di Francesco na Roma.
Assim, de um trabalho bem interessante no Sassuolo.
Exatamente.
Né?
Eu acho que o Napoli tem possibilidade, decisão que mais tem, mas no esquema Atlético de Madrid de 2013-2014, sabe? Que fez 38 rodadas, as 38 no quase limite. Perfeitas. No limite, não pode errar. Pode errar uma ou duas vezes na temporada inteira e aí consegue manter uma briga pelo título contra a Juventus e talvez ganhar. Mas é muito difícil, até porque também divide atenções com a Champions League, não tem um elenco muito... Joga até um futebol muito bom, mas não tem um elenco numeroso para conseguir lidar com as duas competições, com uma temporada longa. Então, fica difícil apostar no Napoli, mas para mim é o principal competidor da Juventus, pendente aí como que esses outros três times vão lidar com as suas novidades para a próxima temporada. Tem potencial de serem boas novidades, né, de se tornarem bons times, mas a gente ainda tem que ver. Até agora o Milan está mostrando coisa boa, né, enfrentou times, porém, muito fracos na fase preliminares da Liga Europa, mas tá, passou por eles como um time do tamanho do Milan deveria passar.
E tem a Lazio, né, que fez a final da Supercopa, fez a Supercopa, né, da Itália. E tem aí um time interessante, né? A gente tem que ver. Tem o Ciro Immobile, que começou já a temporada muito bem. Temporada passada já foi muito boa. Tem vários jogadores interessantes, né? Então, vamos ver se... pode ser que a gente tenha uma temporada na Itália com mais cara de anos 90, né? Com 5, 6 times ali equilibrados. Talvez a Juventus não fique tão na frente quanto nas últimas, né?
Isso é mais um desejo também, né? Quer dizer, desejo, a gente tem esse desejo, né?
Mas a gente vai ver, tem que ver se as coisas encaixam, né? Porque tirando o Napoli, que é meio claro que vai estar na briga, os outros a gente não sabe porque mudaram
A Juventus também mudou um pouco, né? Trouxe Douglas Costa, né? Trouxe tem que trocar o lateral direito, o Daniel Alves foi embora. Então também fez algumas mudanças, também tem algumas peças a encaixar na Juventus.
O Nelson tá na
linha. Nelson, agora acho que vamos te ouvir melhor. Boa noite. Fale um pouco aí do Calciopedia, por favor. E seu apontamento inicial aí, o que você tá esperando do campeonato italiano?
Então, agora sim, né? Boa noite.
Agora bom.
Boa noite.
Então, como eu tava tentando falar na outra chamada, eu acho que é possível sim que a hegemonia da Juve seja quebrada nesse campeonato. Porque, se você for olhar, a Juve, ela tem todo... Nos últimos anos, ela tem passado por cima de algumas complicações de mercado, né? Para tentar remontar a equipe e continuar no topo. Você já perdeu Pirlo, Del Piero, Vidal... Enfim, Tevez, Pogba, ao longo dos anos, foi perdendo esses jogadores e conseguiu se remontar. E foi ex-campeã. Dessa vez, talvez seja... Por incrível que pareça, talvez seja a perda mais complicada seja a que sofreu agora, a perda do Bonucci. Primeiro porque reforça um rival, que é o Milan, que daqui a pouco posso falar melhor sobre o que esperar do Milan nesse campeonato. E porque perde o principal zagueiro da defesa, que foi a melhor defesa dos últimos anos. E num momento que não tem um jogador que possa... é substituí-lo à altura. Por enquanto, pelo menos, a Juve não foi ao mercado. O Benatia não... O Rugani ainda é um pouco novo e o Benatia ainda não mostrou qualidade suficiente para substituí-lo, apesar de ter ido muito bem na Roma 3 anos atrás, mas na Juve ainda não emplacou. E a partir desse ponto é que a Juve pode perder a solidez que ela vinha apresentando ultimamente. Então, outros times podem aparecer. O Milan, que se reforçou bastante, talvez seja apontado por muitos como o grande rival pelo padrão, alto padrão das contratações que fez muito barulho no mercado, né? Contratou o Çalhanoğlu, André Silva, outros jogadores que foram bem no campeonato italiano pela Atalanta, como o Conte e o Kessier, e o Ricardo Rodrigues também do Wolfsburg. Então é um time que, para muita gente, aparece como se fosse o grande rival, mas talvez o grande rival da Juve não seja o Milan, seja sim o Napoli, que é um time que tem um padrão de jogo muito bem estabelecido pelo Sarri, que já está na sua terceira temporada. É um time que não perdeu nenhum jogador, isso é muito importante, não perdeu nenhum jogador, nenhum mesmo, não vendeu nenhum jogador, nenhum reserva do reserva, foi vendido. É o mesmo time com alguns reforços, que são reforços para o banco, mas que ajudam a dar estofo ao elenco. E é um time que tem um futebol mais agradável de se ver na Itália, né? E além do Napoli, a gente tem a Roma, que também vem bastante modificada, vem um pouco mais encorpada, mas essas modificações podem fazer com que a Roma também tenha um pouco de dificuldade no início do campeonato, até conseguir se entrosar, como a própria Juve também pode começar um pouco em baixa. A derrota na Supercopa italiana para a Lazio é uma amostra de que o time ainda não está tão preparado fisicamente quanto alguns rivais. E para finalizar, tem a Inter correndo bastante por fora, mas com uma vantagem. Tem um elenco que também foi mantido em grande parte e fez reforços pontuais nas áreas em que havia necessidade mesmo de reforços, como nas laterais. Trocou o seu meio campo e pelo menos até agora, né, o mercado ainda não acabou, manteve o Icardi e o Perisic. O Perisic, principalmente, que vinha sendo cortejado por outros clubes, continua. E a vantagem da Inter, além da manutenção de grande parte do elenco, é que a Inter não tem outro foco na temporada. Ela está fora de competições europeias, só tem a Copa Itália, que também não ocupa muito tempo e também não interessa tanto aos grandes clubes italianos. Então, mais descansada, né, ela pode ter, dando tudo certo nas contratações que ela fez, e o Spalletti conseguindo realizar um trabalho, né, bom, ele dificilmente fica fora da Champions League. Então, pelo menos a Inter anseia aí por uma Champions League, mas também corre por fora em relação a título, bem por fora, né, vamos ressaltar.
E tirando esse grupo,
isso aí de início de campeonato italiano, seriam esses cinco times aí mais para prestar atenção em relação ao topo da tabela.
E tirando esses cinco times e juntando aí a Lazio, que a gente citou aqui também, ganhou da Juventus na Supercopa, então tirando esses seis, quem que você acha que pode surpreender aí no resto da tabela, fazer uma graça nesse campeonato?
Bom, a gente tem o Torino, que já mostrou alguns grandes momentos da última temporada, né? O Belotti é um grande atacante e é um time que marca muitos gols. Na última temporada sofreu muitos gols também, mas reforçou a sua defesa. Trouxe o Nicolò do Lyon, o Lianco também, né, saiu do São Paulo, tá no Torino agora. É um time que pode surpreender, pode fazer sua melhor temporada desde o início da década de 90, né, quando chegou até a ser finalista da antiga Copa UEFA, pode fazer sua melhor temporada.
Lobo?
Nelson, uma das questões que norteia esse campeonato italiano é a volta das quatro vagas, né, para a Champions League. A Itália volta a ter, assim como todas as grandes ligas passam a ter quatro vagas, né, pelas mudanças da UEFA. Você acha que isso modifica muito a forma como os times vão encarar o campeonato? Porque as três vagas tinham limitado bastante, aí até ajudou nesse processo que Milan e Inter passaram por muitos problemas, ficaram fora aí seguidamente da Champions. Você acha que isso pode modificar a forma que os times encaram a Série A?
Olha, isso talvez modificasse se o Milan e a Inter não tivessem com um grau de investimento maior, como tem apresentado o Milan agora recentemente e a Inter nos últimos anos. Se tivesse o campeonato mais focado em Roma, Juve e Napoli, como foi há duas temporadas atrás com Inter e Milan, muito atrás, poderia ser que isso acontecesse. Claro, é incógnita ainda, não dá para saber, porque já tem um bom tempo que a Itália não tem quatro vagas, e mesmo quando tinha, ainda tinha a questão dos preliminares e tudo mais, mas eu acredito que não, acredito que o nível vai ser o melhor campeonato italiano dos últimos tempos, seguidamente, né, a gente tem acompanhado essa tendência de crescimento do campeonato. Ano após ano a gente vê que o campeonato tem ficado melhor. Então esse é novamente mais uma das melhores séries dos últimos tempos. E com 5 times, pelo menos, né, com a Lazio 6, podendo brigar ali por uma Champions League, eu acho difícil que o campeonato já não comece num nível intenso, num ritmo alto. A Lazio, acho que talvez seja um grande exemplo disso, porque já chegou contra a Juve na Supercopa, jogando como se estivesse num jogo muito mais avançado, num momento muito mais avançado da temporada. Então, a preparação física já foi feita com antecedência, já para evitar possíveis perdas de pontos para times menores logo no início. O Napoli também mostrou isso ontem contra o Nice. Fez uma partida incrível, assim, só faltou mesmo, acho que calibrar o pé, porque perdeu muitos gols, mas jogou da mesma forma como vem jogando, com muita intensidade, uma qualidade de passes muito grande. Então, eu acredito que o campeonato vai ser bastante intenso. Não acredito que isso vá modificar de uma forma tudo bem, antes, agora são 4 vagas, então a gente vai tá mais tranquilo. Acho que não. Acho que, pelo contrário, vai ser um campeonato mais disputado.
Nelson, faz uma propaganda aí do Cautiopedia. Fala um pouco pra gente aí do trabalho de vocês e apresentar pra quem, de repente, não conheça.
Então, a Cautiopedia, talvez algumas pessoas já conhecessem anteriormente pelo nome antigo, que é o 4Trat. Então, a gente decidiu mudar de nome, né? O nome 4Trat, né, italiano, um pouco complicado para muita gente. Então, a gente tinha um pouco de receio de mudar, mas, bem, enfim, são 10 anos já, né, que a gente trabalha exclusivamente com futebol italiano. Então, ao chegar ao décimo ano, a gente decidiu que era hora de passar adiante, né, mudar um pouco. Então, o Cautiopedia é mais porque a gente tem uma base histórica muito grande, historiográfica, com conteúdo historiográfico muito grande sobre o futebol italiano. Talvez seja o maior site sobre o futebol italiano em língua portuguesa. Então, a gente tem um material muito extenso sobre, enfim, né, desde os primórdios do campeonato italiano, perfis de jogadores, perfis de times históricos, guia tático, enfim, muitas coisas mesmo sobre o campeonato, além de fazer toda a cobertura do que está acontecendo atualmente, com análises e, enfim, notícias mesmo e tudo mais. E a gente, com essa mudança toda de nome, de design do site, o site é o cautiopedia.com.br, a gente também começou um modelo de negócio, que a gente está inspirado em alguns veículos americanos e tal, para a gente conseguir fazer uma coisa a mais, que é o plano Cautiopedia Pro, que é menos de R$1 por mês, por dia, né? É R$29,90 mensais. E para os assinantes que têm direito a um período de teste de 7 dias, a gente envia, a gente vai produzir ao longo desse ano, né, até depois da Copa do Mundo, caso a Itália se classifique, né, a gente acredita que a Itália vai disputar a Copa do Mundo. A gente vai fazer de 132 a 175 boletins. Então, com informações, análises exclusivas. Para quem gosta de apostar, a gente vai trazer prévias dos jogos, com estatísticas, com um guia completo das equipes e tudo mais. Então, a gente está apostando bastante com esse crescimento do campeonato italiano, que a gente vai poder, enfim, levar uma informação mais apurada para as pessoas. E a gente também está com um joguinho, né, tipo um cartola, né? A gente tem um fantasy game agora que a gente está lançando, tem no nosso site lá também para quem quiser acessar e concorrer. A gente está, o vencedor vai ganhar uma camisa da Itália, né, no final do ano. O fantasy da Serie A, a gente está aí também, mais uma iniciativa para a gente, enfim, né, fazer as pessoas se apaixonarem de novo pela Serie A. Muita gente não conhece ainda por causa dessa queda de qualidade do futebol italiano no início dos anos 2010, ali um pouco depois do escândalo do Calciopoli, né? Muita gente deixou de acompanhar. Então, agora que o futebol italiano está voltando a estar em alta, a gente está tentando atrair mais pessoas para conhecer esse campeonato, que é um dos mais charmosos e tradicionais do futebol europeu.
Beleza. Valeu, Nelson.
Valeu.
Valeu pela participação. Um abraço.
Abraço aí para vocês.
Tá então, o campeonato italiano começando no final de semana. Tem os jogos de sábado agora, dia 19, Juventus e Cagliari, Verona e Napoli. A rodada continua no domingo e a gente pode partir para o campeonato espanhol, senhores. O que,
vamos lá.
O que a final da Supercopa mostra de positivo para o Real Madrid, de negativo para o Barcelona? E claro, Paulinho, né? Entra Eu não ia falar que o cara entra numa furada, porque não é furada você ir pro Barcelona, né? Mas assim, é um pouquinho de furada você ser apresentado um dia depois de levar uma surra no clássico em casa.
Se o Barcelona estivesse ali no auge do Guardiola e tal, o Paulinho não seria contratado pelo Barcelona. Então tá bom pra ele, né? Mas ele vai precisar mostrar muito futebol e o Barcelona vai precisar, assim... começar um projeto novo, né?
Não pegaram porque muito no pé, Bonsa, do Paulinho?
Acho que pegaram, não. Ele não tem bola. Assim, você pensando na elite, o Barcelona tá lá, né? No auge do futebol mundial. O Paulinho não é esse tipo de jogador.
Mas
ele
em comparação com as últimas.
Ele em bons times, ele é muito bom, mas ele não é, assim, não é um jogador de primeiro nível.
Mas você não acha que isso vem também muito pela grife que se espera, né? Como se um jogador para atuar no Barcelona tivesse que... Porque comparando o Paulinho com as últimas contratações do Barcelona, sei lá, últimos dois, três anos, talvez do Suárez para cá...
Tudo bem, mas é porque o Barcelona errou para caramba nessas contratações,
Não,
né?
Sim, mas talvez eram caras menos questionáveis, caras que... né? A minha dúvida é se o Paulinho joga menos que esses caras, ou se é um pouco de desconfiança por uma certa grife também.
Acho que não joga menos do que o André Gomes, por exemplo, que foi uma tentativa ali pro meio campo e que não funcionou. É que para o mercado interno da Espanha, quando você contrata um cara do Valencia, todo mundo conhece, é um cara que já jogou La Liga, já jogou Campeonato Espanhol, tá habituado, blá, 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 blá. Tem uma desconfiança menor do que um jogador que, assim, é bem bom lembrar, né? Ele tá vindo da China. Ele, em certo momento ali da carreira, que ele tava já na Europa, ele decidiu dar uns três passos para trás e ir pra China para fazer o pé de meia dele e tudo mais. E não dizendo que abriu mão de uma carreira em alto nível na Europa, mas, assim, foi lá sabendo que a oportunidade seria muito difícil de vir. E veio, né? Veio também muito pelo que ele fez na seleção brasileira.
Você reparou como acontece o contrário no Brasil, Boncinha? O jogador que você falou, né? O pessoal já viu no Campeonato Espanhol, tal, então tem uma proximidade, né?
Você sabe que o cara consegue jogar todo domingo.
É melhor que vem o Paulinho. Mas aqui no Brasil, se você contrata um cara de outro time brasileiro, ou contrata um cara que vem do União Española, do Chile, que é o Engante e tal, nossa, esse cara ninguém viu jogar. Né? Mas esse cara, nossa, ele chega realmente, todo mundo, pô, esse é bom. Tal.
Curioso mesmo.
É o inverso de uma cultura, sim, né?
Agora, é uma carreira completamente aleatória, né, do Paulinho, assim, de campeão mundial, a Europa com moral, a China, a um time muito maior do que o de antes, sim, e meio que outra Copa aí no colo, e as coisas foram rolando para ele de um jeito meio estranho.
A circunstância essencial para isso do Paulinho foi o Tite ter sido eleito, ter sido escolhido para ser técnico na seleção brasileira, né? O treinador que o conhecia, que confiava nele, que ele podia estar jogando na China ou no Cazaquistão ou no Nepal, ia convocar o Paulinho para jogar na seleção brasileira, por ser um jogador que ele gosta, que ele conhece. E aí o Paulinho aproveitou essa oportunidade, jogou bem na seleção brasileira e também, como a gente começou esse comentário, aproveitou a fragilidade do Barcelona, que está precisando se refundar, né? O time de futebol do Barcelona precisa se refundar. A gente não sabe mais qual que é o estilo de jogo do Barcelona. O óbvio é dizer que é um time que gosta de trocar passe, mas o Iniesta não está conseguindo mais dar ritmo para o time. Também não era ele que dava ritmo, né? Ele era outro tipo de passe, era o passe mais agudo. O Xavi sumiu, foi para o Qatar, não existe
sumiu,
mais.
Né?
O Rakitic não tá, já tinha conseguido fazer um pouco isso, não está conseguindo mais. Então, assim, o time coletivamente desapareceu. Então você
tá
tem
feio.
Agora, e mesmo na temporada anterior já tinha desaparecido, né? Era bola nos três e vê o que acontece. Só que agora você perdeu 33% dessa, desse poder de ataque, só tem mais dois. Então, assim, é uma temporada totalmente de transição para o Barcelona, e ainda com um treinador novo, um treinador sem grande estofo, né? Um treinador que veio do Atlético de Bilbao, feito um bom trabalho lá, mas não é nada de espetacular. Então, é uma perspectiva ruim para o Barcelona, mesmo que ele consiga concretizar aí nas próximas semanas as contratações que quer, o Coutinho e o Dembélé, os dois difíceis de vir, tanto o Dortmund quanto o Liverpool batendo o pé para vender. Mesmo que consiga, ainda não é a solução para os problemas do Barcelona. A solução é encontrar um caminho ou reencontrar um caminho.
Até o Fernando Martinho aqui mandou uma ponderação interessante, que ele falou: o problema não é o Paulinho, o problema é olhar o Real Madrid e ter o Kovacic, Casemiro, Modric, Kroos e tal. Acho que isso é um ponto relevante. Sim. Mas eu acho que tem uma empáfia do tamanho de um bonde também, viu? Vou te falar.
Opa, também acho.
Porque parece que, assim, pra jogar no Barcelona...
Então,
parece que tem uma mistificação. Pô, que, assim, pra jogar no Barcelona, tem que ser, né? A cobertura do bolo mais bonita, assim, também. E tem a coisa, Paulo, que é o seguinte: a gente critica muito a China, ninguém pode falar que a gente a gente condenou o Tite pela convocação do próprio Paulinho, por a gente achar que é um campeonato de menor competitividade, pra dizer o mínimo, né? Pra não dizer que é uma tranqueira de
E a gente falava o que acabou acontecendo: se o cara vem da China, ele tem que estar voando, absurdo.
Tem que estar voando.
E o Paulinho tá voando na seleção.
Que, por exemplo, o Gil, que não jogou, ele acabou perdendo lugar meio, né, nessa última, e já dançou.
Sim.
Acho que a questão pro Paulinho é a seguinte: existe uma empáfia dos acho que dos times europeus, e principalmente desse nível de time, né, que está nos melhores atualmente, que se não vier uma contratação de impacto de marketing, eu digo, não é só impacto técnico, não adianta, assim, porque o André Gomes era uma aposta, ninguém sabia se ia dar certo. Era um jogador que tinha dado certo mais ou menos em Portugal, jovem, foi para o Valência, deu mais ou menos certo, e aí o pulo para o Barcelona não deu mais certo. O Rakitic, se pegar a carreira do Rakitic, ele é muito consistente, mas, assim, ele teve uma temporada sensacional no Barcelona e depois não conseguiu mais. As duas seguintes foram ruins. Essa última foi péssima. Ele perdeu o lugar no time. O André Gomes jogou muito porque o Rakitic não estava jogando bem. Então, assim, claro que o Paulinho, numa situação, como o Bonsa falou, do time bem, não seria contratado. Mas é um jogador de seleção brasileira e não vai diminuir o nível do Barcelona, entendeu? Tem coisa de...
Meu único contraponto é que, assim, como disse o Fernando Martinho, no Real Madrid ele não seria contratado nesse momento, nem no Bayern de Munique. Então, acho que pra mim só mostra como o Barcelona nesse momento tão...
Talvez o Bayern de Munique até seria, né? Porque hoje não sei, né? Ele é um jogador tecnicamente pior, mas uma característica muito parecida do Vidal, por exemplo.
Sim.
E o Bayern de Munique contratou o Renato Sanches com esse impacto de marketing sem resultado absolutamente nenhum.
Sim, mas outro tipo de contratação.
Claro,
um jogador de 18 anos para o futuro.
Claro, né? Agora, tô dizendo, tem um pouco isso de...
Da mesma maneira o Tolisso, que foi para o Real
Madrid
de Munique agora.
É menos uma questão de o cara ser... de quem é o Paulinho, do jogador que é o Paulinho, e mais uma coisa do... O torcedor do Barcelona se sente rebaixado, digamos, a um time comum, que é o que todo mundo é,
sim,
né?
Tem isso,
na verdade, porque ter que buscar um jogador que estava na China. Então, fica aparecendo assim, era melhor. Tanto que uma das coisas que eu achei absurda era que, assim, a grita na imprensa era para trazer o Seri do Nice, que é um bom jogador, marfinense. Mas, assim, o Seri é muito mais jogador que o Paulinho? Eu não sei nem se é mais jogador que o Paulinho. É um jogador de 26 anos, é 3 anos mais novo. Mas, assim, fica parecendo que, meu Deus, não trouxe o Seri pra trazer o Paulinho. Como se tivesse uma grande diferença entre os dois. Sendo que acho que o Paulinho é melhor. Mais velho, mas melhor. Uhum. Então, assim, acho que o Barcelona tá tendo um pouquinho de choque de realidade também. Um choque de realidade técnico, que tomou um pau do Real Madrid, um pau federal. E um choque de realidade de clube, assim. Não dá pra você contratar todo mundo. Às vezes você vai perder seu melhor jogador, que não acontecia. Ninguém queria sair do Barcelona e o Neymar quis. Então acho que é um pouco de choque para ver se diminui um pouco essa empáfia. Que o Piquet hoje disse, ontem, né? Disse que é a primeira vez desde que ele está no Barcelona que ele vê o Real Madrid superior. bom, então acostume-se, tá, que às bom, vezes os, né, outros vão ser melhores, né?
É, aí eu vou dar uma dica não, uma... Eu tô fazendo uma premonição aqui. Em breve eu vou ler de um de vocês, ou do Einstein, algo dizendo que esse momento que o Barcelona vai passar, e eu acho que vai durar um pouquinho aí, contratações como a do Paulinho e tudo mais, só vão servir pra gente ver o tamanho real do Iniesta, do Xavi e do Messi diante do inexorável tempo. Não adianta a La Masia gastar 100 bilhões por ano e trazer as pessoas mais ideólogas para cuidar. Você não forma numa fornada só Xavi, Iniesta, Messi, Piquet, Fábricas e tantos outros.
Busquets.
Isso é uma aberração. Você não vai conseguir montar assim, no quintal de casa, juntar tanta gente boa por tanto tempo. Você consegue formar grandes jogadores, bons jogadores, jogadores que completam o time, um ou outro craque, mas é menos. E o que a gente viu desse Barcelona é algo que não vai acontecer de novo, em 20, 30 anos talvez.
E não tá dando nem chance, né? Tá dando dá pouca chance também pra La Masia, né? Porque, por exemplo, o Paulinho foi contratado, tudo bem, não é a mesma posição, mas o Valverde disse pro Sérgio Samper que ele vai ter que procurar outro clube, ele não vai ter tempo. E o Samper é um jogador que ali é tido como o sucessor do Busquets, joga na mesma posição, tem um estilo muito parecido, né? Deixou algumas promessas irem embora. O Thiago foi vendido pro Bayern de Munique, muito barato também. Tudo bem, teve a vontade do jogador ir trabalhar com Guardiola, tudo mais, mas saiu muito fácil. E ele era um jogador que faria o que o Xavi precisa fazia, né? De dar o ritmo pro time. Então, assim, também a quantidade de erros que o Barcelona cometeu nos últimos anos em montagem de elenco, em contratação, em saída de jogador, em lidar com a base, é muito grande. E aí a gente está tendo o resultado mais claro agora que o Real Madrid está muito bem, que perdeu o Neymar, todas as coisas confluíram para nesse momento a gente ver um Barcelona muito enfraquecido.
Vou dar um giro aqui por quem está acompanhando, para depois vocês falarem rapidinho do Real Madrid. O Robson diz que melhor que Henry e Bergkamp foi o Supla no Rock Go, o Bergkamp brasileiro. Tá aí, hein? Bergkamp brasileiro. O Marcel tá lá em Alfenas. Essa live vai ao ar todo dia? Não, Marcel, não. Pô. Quinta-feira, 8h30. O Henrique Cardoso tá em Curitiba. O Aldo falando do Napoli arrasador. O Orlando Castilho inaugura uma coisa aqui nos comentários. Ele marcou a cidade dele. Nossa Senhora das Graças, Paraná vos abraça. Guilherme Amaral vem do programa com uma copada de café em homenagem ao Felipe Lobo. O Vinícius fala aqui da Juventus. Não vai ser o Corinthians do italiano. O Rafael Salles mande um abraço para a nação bolamense, campeão da segunda divisão do Campeonato Brasiliense. Que coisa, hein? O Jesse James. Que coisa, hein? Jesse James. Tem a Sampdoria aqui também, valorizando o equilíbrio no futebol italiano. O Gessner Santana vem do programa e planeando aula. Planeando é muito bom, né? Tá planeando a aula para nos acompanhar lá de Juazeiro, como ele lembra, terra de Petros e Daniel Alves. O Paulo Ora pedindo para falar da Copa do Brasil. O David fala Cartola. Não gostou muito do Cartola. O Renan Farias, o que esperar da nova Fiorentina? Podem responder isso daqui a pouco. O Moacir está no Paraná. Cláudio de Belo Horizonte. Muita gente ligada, hein? O Davi Amaral em São Francisco, Califórnia. Loucura, hein? E o Renan Farias diz que o Real Madrid está no auge técnico, tático e quase completo em qualquer questão do elenco. Então, Bonsante, Lobo, rapidinho, para a gente ainda falar de inglês e alemão. É isso mesmo? O Real Madrid parece que não para de melhorar? O time segue se aprimorando e jogando muita bola?
Isso é verdade. Até porque, assim, se você for pensar a loucura que é, né? Você tinha o time que tinha ali a trinca de meio campo, o Casemiro, o Kroos e o Modric, e aí você tinha um ataque, o Cristiano Ronaldo, o Benzema e o Bale. Só que agora você tem o Isco, que não pode sair do time, você tem o Asensio, que todo jogo come a bola, faz golaço e tudo mais, também pedindo passagem. E então, assim, tá sobrando jogadores no Real Madrid, né? Ninguém mais fala de contratar goleiro para substituir o Keylor Navas. Acho que foi o primeiro mercado, né, que não teve nenhuma especulação nesse sentido. Marcelo jogando muito bem, o Zidane no total controle do vestiário do Real Madrid, que é um, assim, um trabalho hercúleo, sabendo mexer nas peças, com um padrão de jogo muito bem definido, refinado, né? O Real Madrid, sobre o Zidane, está melhorando, né? Primeira temporada foi mais ou menos, a segunda ele jogou já melhor, nessa já está dando sinais de que talvez melhore um pouco mais. Então, assim, o Real Madrid está num caminho muito bom. E o que também só aprofunda um pouco mais a crise do Barcelona, que vai precisar galgar aí muitos degraus para chegar no Real Madrid.
O Elton lembra uma coisa interessante. O Paulinho disse na entrevista que jogar na China foi importante para recuperar a confiança. Tem isso também, né? Vai ver, sei lá, o cara começa a jogar mal, ficar no banco na Inglaterra e começa a baixar um pouco.
Ele pegou um momento muito ruim do Tottenham, né? É. Pegou um momento ali de bagunça do Tottenham.
Quando escalaram
quando vendeu o Bale e aí contrataram um monte de jogador.
Entre eles,
o próprio Paulinho. Trocou de técnico na metade da temporada. O técnico que contratou ele, que foi o Villas Boas, foi embora em novembro, dezembro. O Tim Sherwood não sabia onde escalá-lo direito.
Colocou ele de atacante.
Chegou a colocar atrás do atacante ali, na do Dele Alli agora. Então, assim, não foi um bom momento pro Paulinho. Chegar à Europa, pelo menos não foi um clube bom para ele chegar à Europa no momento em que ele chegou.
Ele teve uma primeira temporada boa, né? Fez até gol de letra, depois dessas mudanças todas, acabou dançando, né? E ele tinha tido uma experiência muito ruim na Europa, né? Ele tinha jogado na Polônia, onde ele não só não foi bem do ponto de vista técnico, que é difícil também, né? Polônia, muito novo, ele foi ainda cedo e sofreu racismo, a família não se adaptou, então foi uma experiência ruim e acho que motivou ele a sair logo de lá. E aí eu só queria, só para fechar Real Madrid, o Andrei Monteiro mandou: esse time do Real Madrid no papel é realmente muito bom, mas será que consegue parar o Grêmio no Mundial?
Não consegue parar, né? Porque não vai nem ter que parar, né? Ele vai estar amassando o Grêmio o jogo inteiro, né? Mas enfim, veremos em dezembro com um podcast especial Trivela.
Começando às 11 da manhã?
Às 11 da manhã. Se for Grêmio e Real Madrid, 2 horas de programa. Eu estou firmando esse compromisso aqui.
E já firmo outro compromisso, hein? Trivela aqui nesse estúdio, no dia do sorteio da Copa do Mundo. E vamos fazer um live
justiça
aqui. Vamos arrebentar, assim. Arrebentar no sorteio da Copa do Mundo.
Lembrando que, segundo Fernando Toro, né?
Exato.
Desde que tem 32 seleções, o sorteio é o dia mais importante da Copa do Mundo.
E quando tiver 89 seleções?
Aí, né? Não precisa nem ter sorteio, mas vê na hora, né? Tira time, né? A Copa vai ser em Júpiter. 25 anos da Premier League. O tempo urge. A gente se alongou bastante com Itália e Espanha. A Premier League faz 25 anos, porque, claro, começou em agosto de 92, a sua primeira temporada, mudança muito impactante, valeria um programa inteiro falando do impacto dentro, fora de campo, nas finanças e tudo mais que a Premier League causou em relação ao antigo campeonato inglês. Mas, Bonsante, escolhe aí Chelsea, os times de Manchester, o Tottenham, Liverpool, Arsenal, pega aí um par de times e fala um pouquinho o que você acha dessa... caminhando para a segunda rodada agora, o que está te parecendo a temporada na Inglaterra?
A Inglaterra está com essa característica interessante nos últimos anos, que é você não saber quem vai ser campeão no começo da temporada, né? Eu não tenho muita certeza quando foi a última vez que dava para você apontar e falar: ah, esse é o favorito, e ele foi lá e ganhou. Não me lembro, porque pelo menos de 2013 para cá, O City foi campeão em 2013-14, mas o Liverpool brigou ali até o fim. 14-15 o Chelsea do Mourinho, 15-16 o Leicester, ano passado o Chelsea do Conte, que era um dos candidatos, e dessa vez de novo a gente tem 6 times muito bem ali parecidos em questão de desenvolvimento, onde eles estão agora, né? Em investimento, alguns investem mais do que os outros, mas os 6 estão em patamares parecidos. E aí vamos ter que jogar o campeonato e ver, né, quem que se dá melhor. Acho que os dois de Manchester, pelo investimento, pelos times que têm treinadores, jogadores decisivos, estão talvez um pouco à frente, mas não diria assim que são favoritos destacados. Acho que qualquer um dos 6 ali pode ganhar, e se os dois de Manchester estão um pouco acima, o Liverpool e o Arsenal, para mim, estão um pouco abaixo dos outros 6, também pela ausência de investimento, né? Não trouxeram muitos jogadores. O Liverpool contratou 4 jogadores, o Arsenal contratou 2 destacados ali, né, o Kolasinac e o Lacazette. São bons jogadores, os do Liverpool também, mas não é uma grande quantidade para lidar com o calendário difícil da Inglaterra. E o Liverpool ainda tem a questão Coutinho, né? Se perder o Coutinho até o fim da janela, dificilmente vai conseguir repor. Acho até que não deveria gastar no desespero, porque a última vez que fez isso deu muito errado, né? Contratou o Andy Carroll. Então acho que isso ainda é uma incógnita muito grande na temporada do Liverpool. Não apenas o Coutinho sai ou não sai, e como o Coutinho vai lidar com ficar, né? Porque me parece que ele é um cara profissional e com cabeça boa, mas assim, também é uma frustração muito grande, mesmo inconscientemente, mesmo que ele não queira fazer corpo mole, também a cabeça do cara pode ficar meio balançada por ter perdido a oportunidade de fazer a transferência. Então é uma instabilidade também que se cria pro Liverpool nesse momento.
Mas eu quero antecipar a piada, e quem quiser...
Antecipou.
Quem quiser colocar no Twitter, pode colocar, mas põe meu crédito, quem quiser me quebrar
aí,
né?
Eu vou pôr no da Central 3 em tempo real.
Que o Coutinho quer ir pro jogar junto com o Messi.
Quer ir jogar junto com o Messi.
Pra ser igual o outro Coutinho, né? Que jogou com o Pelé, né? Esse quer jogar com o Pelé desde desses tempos. Primeiro, parabéns, viu, Trivela? Os especiais, obrigado, que vocês fizeram na semana sobre...
Quem que é o Trivela?
A redação aí, né?
A holding.
A redação aí. Foi muito legal. Sobre algumas matérias sobre os 25 anos da Premier League, todas muito interessantes. Parabéns, e quem não leu, pula lá e lê. Eu acho que o Coutinho... É que é complicado falar também, porque é Barcelona e tudo mais, mas o Suárez foi e é feliz lá, né? Eu acho que o Coutinho é um caso diferente do caso do Neymar, por exemplo. Eu acho que ele tem que ir com dor no coração, porque tira um pouquinho da competitividade do campeonato, do Liverpool no campeonato e tudo mais, mas eu acho que faz sentido, ele vai ter espaço lá pra jogar, é um ano no fim das contas tem Copa do Mundo, e o time do Liverpool... Bom, enfim, acho que nesse caso eu apoio a transferência. Eu sempre defendo que o cara fique nos clubes, né? Que finque raízes, no caso perceba o tamanho que ele tem no clube, é o caso do Coutinho. Mas, enfim, eu acho até que vai rolar. Acho que o Barcelona vai pôr um dinheiro em breve, mais alguma proposta aí. O Liverpool tá fazendo um jogo duro que é legítimo, mas... A gente vai voltar para o tema anterior. O Coutinho vai fazer parte, acho que, da pasta do Campeonato Espanhol.
Da pasta do Campeonato Espanhol?
Isso.
Do Panini.
Isso. De toda forma, a primeira rodada eu consegui ver 2 jogos do Campeonato Inglês e gostei dos 2.
Foi a primeira rodada, foi bem interessante. Que, né, transmite, deu bastante sorte de passar
os dois primeiros.
Os dois primeiros jogos foram excelentes, né? O Arsenal contra o Leicester e... O Liverpool com o Watford, né? Foram jogos muito bons.
Exato.
O jogo tem um nível de imprevisibilidade muito grande, né? Na Inglaterra, porque são poucos os jogos que são, né, ataque contra defesa clássico.
É um jogo mais rápido, é um jogo mais difícil de se controlar, né? Isso até o Guardiola, que gosta de controlar os jogos, fez isso na Alemanha.
Não dá pra ficar fazendo a casinha,
assim,
né?
Não dá, eu não consigo controlar a segunda bola aqui, que é o rebote, né? É impossível, a bola passa, fica muito tempo no alto. Então ele tá tendo que adaptar um pouco os conceitos dele por causa disso, né? Ele não tá conseguindo esses dois pormenores ali do estilo de jogo dele, e são particularidades da Inglaterra que transformam realmente o jogo assim. Tá toda hora a bola indo pra área, toda hora os times atacando e tudo mais. É um negócio bem, bem interessante.
Guardiola que já entra por inércia na lista dos 10 melhores do ano, porque ele tá nesse ano, né?
Vários, né? O Luiz Henrique entrou.
É brincadeira.
Já que a gente não vai estar muito corrido, não vai dar pra falar muito do campeonato alemão, então eu já deixo o convite que amanhã vai sair o nosso guia do campeonato alemão.
Muito bom.
Né? O Felipe Santos Souza tá finalizando, vai sair lá bastante completo, então pra quem quiser...
E tem o podcast, né, do Gerd Wenzel também.
Tem o podcast
do
Gerd Wenzel
hoje foi
também.
Ao ar. Wenzel botando muita fé no Leipzig, acha que vai perseguir sim o Bayern, não acha que vai
o Leipzig que
vai
também,
correr na frente, não.
O Leipzig também manteve seus principais jogadores, um deles, inclusive o Liverpool queria contratar, que era o Naby Keita, manteve ele, manteve o Forsberg, o Sabitzer, o Timo Werner, manteve todo mundo ali porque também é um dos times que não precisa vender, né? Não tem pendências financeiras nenhuma. Então, e também trouxe mais jogadores jovens ali, apostas, para tentar melhorar, muitas delas do Red Bull Salzburg, né? Que é outro time da Red Bull. E pode sim continuar brigando na ponta de cima da tabela. Acho que brigar pelo título com o Bayern de Munique, como fez ano passado, talvez seja um pouco demais, porque aquilo foi um pouco exceção. Sim, mas sim, talvez possa brigar de novo por vaga na Champions League.
E o Wenzel lembrou outra coisa na gravação de hoje, que o Bayern, sem Xabi Alonso e sem Lahm, perde dois pensadores de jogo, né? Que no momento crítico da temporada, o time pode entrar, às vezes, num, né, algumas semanas ali que nada dá certo, você perde dois cérebros, né? Não é pouca coisa, né? Dois caras desse tamanho.
Acho que o único jogador com perfil de assumir essa responsabilidade seria o Thiago, né? Vamos ver se ele se desenvolve nesse jogador.
Porque o Vidal é meio Loki, né?
Por outro lado, permite ao
Vidal é um jogador físico, né?
Permite ao Ancelotti mudar um pouco mais o time, né? Em relação ao que ele herdou. São dois jogadores, tanto o Xabi Alonso quanto o Lahm, dois jogadores que eram peças-chave no time anterior do Guardiola, eles saem, agora você é até meio que obrigado a adaptar o time a jogar de outra forma, talvez uma forma mais parecida com a que gosta o Ancelotti, por mais que ele seja um técnico bem flexível, né, joga de várias maneiras, mas talvez consiga, porque a gente ainda não conseguiu ver um Bayern do Ancelotti bom, né, um Bayern do Ancelotti que realmente convencesse. Então, até essa segunda temporada, assim, esses dois jogadores, não contratou muito, trouxe só o Tolisso para o meio campo, para suprir a saída do Xabi Alonso, e agora vamos ver um time praticamente igual, que o Bayern consegue fazer de muito bom nessa temporada, né? Ganhar o campeonato alemão é obrigação ou natural, vai precisar jogar e tudo, tem bons concorrentes, mas é provável. Mas a forma como ganha e o que faz na Champions League é o que mais ou menos faz a temporada do Bayern ser boa ou não.
Fernando Luma, Thiago Feu, o Gessner me corrige, eu fui um idiota, eu achei que planeando era uma gíria para matar aula, mas ele quis dizer planejando aula, então ele é professor, não é aluno, eu viajei bem. Jean Quinelato de Magalhães Bastos, o Vinícius Renan, o William Silva, muita gente ligada, o Renan Farias, e a gente vai fechando o programa, vou jogar para vocês então um pitacão aí da Copa do Brasil. Leandro Yamin, boa noite. Como a volta acontece já na semana que vem, Grêmio, Cruzeiro, Botafogo e Flamengo, qual será a final da Copa do Brasil pra gente comentar daqui 7 dias?
Não tenho a menor ideia, mas vai ser Flamengo e Grêmio.
Boa noite.
Boa noite.
E o seu... E tá lá no Twitter, hein, a sua frase.
Eu vi.
Já é anal.
Você é um fanfarrão.
Já tá nos anais. Valeu, Bonsante.
Botafogo e Grêmio, os dois jogos foram bem chatos, né? Poucas chances de gol, teve no Maracanã, no jogo do Rio teve duas do Flamengo, uma delas, o jogo já estava parado, inclusive, já tinha marcado impedimento, outra foi uma cobrança de falta no travessão. Em Porto Alegre, o Grêmio fez um bom primeiro tempo, poderia até ter feito 2-0, o Fábio fez umas duas ou três boas defesas. No segundo tempo, o Grêmio está satisfeito com 1-0, o Cruzeiro se soltou um pouco mais, criou algumas chances, a maioria de chutes de fora da área, o Groi também fez um par de boas defesas. No final do jogo, uma jogada individual de raça ali, o Groi fez outra boa defesa, mas também foi um jogo bem abaixo das expectativas, e acho que dá Botafogo e Grêmio na final.
Felipe Lobo.
O Grêmio aí desses dois jogos, primeiro eu fiquei muito decepcionado, né? Até o Botafogo e Flamengo, que passou na TV aberta para São Paulo, a gente comentava, né, que é uma raridade, né, passar jogos de fora de times de fora de São Paulo aqui, passou e é muito legal, tomara que seja sempre assim, você tem que valorizar a competição, né, mas foi um jogo horroroso, não foi um bom jogo para usar de exemplo, o jogo acabou sendo muito pior do que se imaginava. Desses dois jogos, o Grêmio acho que mostrou ser o melhor time, não quer dizer que vai ganhar, mas mostrou ser o melhor time, e acho que a tendência é a gente ter um jogo bem divertido em Belo Horizonte, assim, porque o Cruzeiro tentando sair pro jogo, e o Grêmio é o time mais bem arrumado, mais bem armado, com jogadores em melhor fase, então tende a ser um jogo bem aberto, bem interessante em Belo Horizonte. O Grêmio é engraçado como conseguiu montar um time com jogadores que no começo do ano talvez ninguém soubesse o real potencial, né? O Michel, o Arthur que veio da base, o Michel que veio do Atlético Goianiense, o próprio Fernandinho, que um jogador que não estava fazendo grande coisa, mas virou um reserva muito útil, né, no time. O Luan a gente já sabia. O Barrios entrou naquela cena do Grêmio de recuperar jogadores, né? O Barrios não vinha bem, se tornou de novo um jogador importante, né? O Cortez, Bruno Cortez, quem imaginaria que o Cortez seria um bom reforço, ganhou a posição, virou titular. Então é interessante de ver que o Grêmio se tornou um time que acho que tem acho que é inegável o trabalho do Renato nisso, né? De montar um time, porque é mais do que jogadores, é um time, né?
Bom, e a minha torcida seria para ver os dois times que mais me agradaram em termos de futebol ao longo do ano. Grêmio e Botafogo. Mas o futebol é uma fábrica de frustrações. A gente espera...
Que frasaça, hein? Já põe no Twitter aí, Paulo.
A gente espera por jogos que nunca acontecem. Não só o futebol, o esporte. Eu tô há três
anos...
A vida. Exato. Eu tô há 3 anos esperando um Golden State Warriors e San Antonio Spurs. E quando acontece, o melhor jogador do Spurs machuca a mão no primeiro jogo.
Mas quando é assim, que faz? Marca um contra. Quando tiver inteiro, liga lá pros caras e marca um Val. Vem cá.
Então, eu também acho. Ô, Paulo. Sabia que agora eu tô com coisas aqui na mesa de som, ó. Aplausos. Volta a fita.
Ainda bem.
Dá pra gente usar essas expressões.
Que o programa vai chegando ao fim. O dia que você quiser estrear os efeitos, você me convida a não vir.
Um abraço pro Diego Canduva, né?
Nossa, que mau humor. 29 anos e tão mal-humorado assim.
Pois é.
Eu tô no auge, Boncinha.
Não, resposta errada. Resposta errada é uma...
Que coisa, cara. Podcast Trivela.
Muito bom.
Toda
e aí, a semana que vem, só para as pessoas não ficarem bravas.
A gente vai,
né,
falar mais.
Semana,
né,
que vem, que tem os classificados.
Mas ficou bravo,
né,
também, Lobo? Não é culpa
porque,
nossa.
Assim,
né?
A gente, semana passada, eu ouvi. Vocês têm que falar mais de futebol internacional. E tem outros que falaram, com razão até, eu até falei. Vocês falaram demais dos times paulistas, falaram muito do Palmeiras. Tem razão, a gente às vezes fala muito dos times paulistas.
Eu achei que não ia citar o Palmeiras, hoje você estragou tudo. Eu ia mandar isso pro Daniel Cassol, falou que a gente sempre dá o Palmeiras no exemplo.
Não, e tá certo, a gente tem que falar menos dos times paulistas. Então, assim, essa era uma semana que não dava pra não falar de futebol internacional, porque tá começando, né? Então...
E junto com isso, os jogos de ontem foram bem ruins.
Horrorosos.
Né? E lembrar que o Paulinho jogava bem contra o Palmeiras, né? Então acho que ele é um bom reforço pro Barcelona.
Paulinho vai se dar bem no Barcelona, eu acho, viu?
Eu também acho.
Ele é o Vidal brasileiro.
Podcast Trivela, toda quinta-feira, às 8h30, ao vivo. Assine o feed, joga aí no teu celular, Trivela, que ele pinga e vibra toda noite de quinta. Até a semana que vem com essa gargalhada. Que beleza, hein? E viva Paulo Silvino! Ele que inventou a ironia na TV brasileira, pra delírio de Chico Malta, um fanzaço de Paulo Silvino, cara crachá. Amanhã
dá uma pegadinha
irei
aqui
de crachá no Pão de Açúcar responder que não quero CPF na nota. Valeu, Leandro Amin, Lobo Bonsante, até quinta. Tchau.